duas ex-repúblicas soviéticas que travaram uma guerra nos anos 1990 no Cáucaso são protagonistas da mais recente disputa por Nagorno-Karabakh, região separatista situada dentro do Azerbaijão. Uma escalada nos combates pode colocar em xoque duas potências regionais. A Rússia tem uma aliança de defesa com a Armênia e a Turquia apoia o Azerbaijão. Há também um componente religioso. Os armênios são cristãos. Os azeris, naturais do Azerbaijão, são muçulmanos. Nagorno-Karabakh é um enclave situado dentro do território do Azerbaijão, porém de população de maioria cristã. Daí o movimento para a unificação com a Armênia ou pela separação. Nagorno-Karabakh, cujo nome traduzido significa Alto Karabakh, é uma região de montanhas e florestas ocupada por pessoas e ligações étnicas com a Armênia. O território de 11 mil quilômetros quadrados tem cerca de 140 mil habitantes e passou por muitas disputas ao longo da história. Em 1992, Nagorno-Karabakh declarou independência, mas o gesto não teve reconhecimento internacional. Apesar disso, uma espécie de governo local se formou e a região busca até hoje a sua separação. Thaís Estivani, em conversa com a correspondente em Istambul, dá mais detalhes sobre a situação do conflito.
O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para pedir o cessar-fogo imediato entre a Armênia e o Azerbaijão. Os dois países do Cáucaso começaram um conflito armado, o que preocupa a comunidade internacional sobre a intervenção crescente de nações vizinhas como a Turquia. É sobre esse confronto, que já deixou mais de 100 mortos, que a gente conversa com a nossa correspondente em Istambul, Fernanda Castellani, no Linha Direta de hoje. Bom dia, Fernanda. O pedido das Nações Unidas já desencadeou alguma mudança na conduta da Armênia ou do Azerbaijão?
Por enquanto, não. Estes são os confrontos que mais causaram mortes desde 2016 entre as forças azeris e os separatistas armênios. Os ministros da defesa dos dois países seguem comunicando contra-ataques, ofensivas e disparos. A sessão das Nações Unidas ocorreu na noite de terça-feira, a portas fechadas em Nova York, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que acontece o encontro anual da Assembleia Geral da ONU. Foi a Bélgica que solicitou formalmente a sessão secreta, depois que a França e a Alemanha pressionaram para que esse confronto no Cáucaso fosse incluído na agenda. Após a reunião, os 15 países membros do Conselho expressaram no comunicado preocupação sobre os relatos de ações militares em grande escala e fizeram apelo para a retomada das negociações o mais rápido possível.
A fronteira entre Azerbaijão e Armênia é uma região de conflitos já antigos, Fernanda. Por que o confronto armado se iniciou desta vez?
O conflito nas montanhas do Cáucaso permanece sem solução por mais de 3 décadas, com batalhas periódicas. Mas a luta iniciada no domingo com uso de armamento pesado é a escalada mais séria dos últimos anos. A localidade em questão se chama Nagorno-Karabakh. Trata-se de uma região autônoma dentro da República do Azerbaijão, internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas cuja população é de maioria cristã armênia, que luta pela separação desse enclave de 4.400 quilômetros quadrados do restante do país. Os outros moradores desse território são muçulmanos de etnia turca. O Ministério da Defesa da Armênia afirma que um ataque a assentamentos civis começou na manhã de domingo por parte do Azerbaijão. Já o Azerbaijão disse que 5 membros da mesma família foram mortos por bombardeios armênios. Num tipo de embate como esse, a guerra de informação e a falta de dados oficiais impedem o esclarecimento sobre quem, na verdade, disparou os primeiros tiros. O governo da Armênia declarou lei marcial, medida de emergência que dá amplos poderes aos militares, enquanto as autoridades do Azerbaijão restringiram o uso da internet no país.
Qual está sendo o posicionamento da Turquia neste embate?
De rival da Armênia, país com histórico sangrento por parte da Turquia, e de aliada do Azerbaijão, onde vivem grupos étnicos turcos. O Ministério da Defesa da Armênia declarou que um jato foi abatido na terça-feira por um caça turco que havia decolado de uma base aérea no Azerbaijão. As autoridades de Ankara classificaram a alegação como manobra de propaganda barata, e o presidente azeri saiu em defesa da Turquia, afirmando que o governo turco só está entrando com suporte moral. Mas ainda em agosto, o Ministério da Defesa do Azerbaijão se pronunciou sobre ajuda de militares turcos para cumprir o dever sagrado de retomar territórios perdidos. Uma guerra aberta entre Azerbaijão e Armênia pode vir a desestabilizar o Cáucaso, particularmente se Rússia e Turquia, as potências regionais, decidirem intervir abertamente. Até porque estariam lados opostos, uma vez que Moscou, apesar de vender armas para os dois países, tem uma aliança militar com a Armênia, ao passo que Ankara defenderia seus laços familiares no Azerbaijão. Sem contar o risco de envolvimento do Irã, que faz fronteira com as duas ex-repúblicas soviéticas e já se ofereceu para intermediar negociações de paz.
As duas partes em conflito registram perdas pesadas, mas permanecem ignorando os pedidos de cessar-fogo da ONU e dos presidentes da França, Rússia e Estados Unidos. O chefe de Estado francês Emmanuel Macron disse dispor de informações consistentes sobre o deslocamento para a região de combatentes jihadistas sírios que transitaram pela Turquia, aliada do Azerbaijão nessa disputa. É um fato grave, novo, que muda a situação, afirmou o presidente francês. Na véspera, o russo Vladimir Putin sinalizou que tinha conhecimento da presença de jihadistas sírios na área. Macron faz parte, ao lado de Putin e Donald Trump, do Grupo de Minsk, encarregado de mediar uma solução para o conflito. Em um comunicado conjunto, emitido pela presidência francesa, Paris, Moscou e Washington pedem a cessação imediata das hostilidades. A ONU também apela aos beligerantes para retomar negociações. Porém, pelo que se observa, a presença de jihadistas sírios, muito possivelmente enviados pelo Irã, é mais um fator a colocar mais lenha na fogueira deste conflito.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. O trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Voz da América a partir de Washington, convosco João Santa Rita.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Fernanda Castellani, a nossa correspondente na Turquia.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Hamad Sheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.